Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Investimentos com valores e com a rapidez sem precedentes no sistema de saúde. Criação em tempo recorde de vagas de UTIs e hospitais de campanha ganharam a paisagem de grandes cidades em algumas semanas. A pandemia do novo coronavírus transformou hospitais públicos e particulares também.
Era a saída para salvar vidas e evitar o colapso no sistema. Além disso, a telemedicina, que não era vista com bons olhos por boa parte dos médicos, se tornou a forma mais segura de seguir com o diagnóstico e o tratamento de outras doenças.
Mas e quando a pandemia passar, esse sistema de consultas vai continuar? Para onde vão todos esses investimentos? É o que vamos conversar agora aqui no consultório do Rádio Livre. E para isso, estamos com a médica sanitarista, professora de saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, a UPE, e que também faz parte do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde no Recife, a doutora Bernadette Antunes. Doutora Bernadette, muito boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Jornal.
Olá, muito bem-vinda, doutora Bernadette, ao Rádio Livre, ao consultório. Também está com a gente o presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o CREMEP, que também é médico do trabalho, o cardiologista doutor Mário Fernando Lins. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde, Bernadette.
Boa tarde, doutor Mário. Tarde. Muito obrigada também por estar com a gente aqui no nosso consultório. E, gente, vocês que estão nos ouvindo podem participar do consultório do Rádio Livre mandando suas perguntas e sugestões também pelo nosso painel interativo no site da Rádio Jornal. Você pode também mandar pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou, se preferir, você pode ligar diretamente para cá e conversar ao vivo com os nossos convidados. Então, eu já vou agora conversar com o presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, Dr. Mário Fernando Lins, sobre o seguinte: a gente pôde perceber que durante essa pandemia tivemos muitos investimentos, mas foram investimentos que ficaram concentrados dentro dos hospitais. E olha que foram muitos investimentos, mas que a gente ainda precisaria de muito mais, claro. Só que a gente teve uma criação de leitos de enfermaria, de UTIs, também tivemos compra de equipamentos, insumos, enfim. E tudo isso foi importante, é importante, mas também aumenta os gastos com a manutenção. Então, eu queria que você começasse falando para a gente o que é que os governos, em especial o governo de Pernambuco, vai precisar fazer para manter tudo isso que já temos, porque se desfazer do que a gente conseguiu agora também, acredito que não seja uma boa opção, né, doutor Mário? O que é que o senhor pode nos dizer?
Perfeito. Boa tarde aos ouvintes, consultores da Rádio Livre. Realmente.
Doutor, só antes de o senhor continuar a sua pergunta, eu vou pedir, por favor, para o senhor falar um pouquinho mais alto ou mais próximo ao telefone.
Ah, pois não. Está ouvindo melhor? Bom, então, boa tarde, ouvintes da Rádio Livre, consultório da Rádio Livre, da Rádio Jornal. E dizer, Jane, que realmente os investimentos realmente foram bastante expressivos, né? Mas existe já uma lei, né, a Lei 13.989, de 15 de abril de 2020, uma lei do governo federal, né, e ela autoriza em caráter emergencial o uso da telemedicina. Né. Então, essa lei veio, está sendo cumprida, evidentemente, mas é pós-pandemia, assim que acabar a pandemia, quando acabar a crise, né, o período de exceção, nós vamos ter realmente, né, que conviver com o que nós tivemos que utilizar para proteger os médicos, as equipes de saúde, né, os pacientes e todos que trabalham em ambiente hospitalar, em clínicas, em consultórios, etc. Realmente é um gasto expressivo com equipamento de proteção individual e com todos os insumos. O progresso, ele é inexorável, ele veio para ficar. A telemedicina é uma realidade, nós vamos conviver com ela daqui para frente, certo? É, todo progresso traz realmente, traz mudanças profundas e muitas vezes nós temos que reaprender, não é? Reaprender a nos utilizar dessas ferramentas para que nós possamos atender bem os pacientes. Vejo com tranquilidade, certo? Todo o progresso ele é benéfico, não é? E ele vem em uma situação, assim, uma velocidade tremenda. Basta ver que em 12 de novembro de 1906, Santos Dumont levantou o voo e contornou a Torre Eiffel e voltou ao Campo de Marte, lá em Paris, em 20 minutos. Em exatos 63 anos depois, ou seja, no dia 20 de julho de 1969, o homem foi à Lua e voltou, né? Então, a medicina, ela acompanha a ciência, ela acompanha o desenvolvimento, acompanha o progresso. Haja vista as tecnologias que nós temos para diagnóstico. E a partir de 1928, através de uma fórmula do Schrödinger, certo? Nós tivemos aí a física quântica, que hoje permitiu a existência de aparelhos como, por exemplo, ressonância magnética, tomografia computadorizada, o raio laser, né? O GPS, outras tecnologias. Então, nós vemos sim, realmente, com bons olhos. Agora, precisamos discipliná-la. Nós concordamos de que a medicina é uma ciência que precisa, mais do que nunca, do contato próximo com o paciente, Anne e Leandro. E eu, doutora Bernadette, vai concordar comigo. Nós temos que ter... A primeira consulta tem que ser presencial. Uma consulta à distância, só se for o último recurso e para salvar vidas. Agora, no normal, no dia a dia, a consulta presencial, ela é imprescindível, principalmente a primeira consulta. As consultas subsequentes, a segunda, pode ser com uma teleorientação, pode ser com telemonitoramento, pode ser uma interconsulta entre médicos, por exemplo, a respeito de um paciente, e a teleconsulta realmente seria o último caso para salvar a vida, se for indispensável e não for possível fazer a consulta presencial no momento.
Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a telemedicina, a teleconsulta, que até bem pouco tempo antes da pandemia, a maioria dos médicos não achava uma boa ideia, mas que isso, né, a pandemia trouxe essa mudança. Agora eu quero fazer uma pergunta, que é para a doutora Bernadette Antunes, sobre também essa questão dos investimentos que ficaram concentrados nos hospitais. Isso, na visão da senhora, doutora, pode prejudicar os gastos com a manutenção das unidades básicas de saúde?
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Leandro. Veja, a gente se preocupa muito com o modelo de atenção à saúde, né, nesse momento de pandemia. Houve um grande investimento no local, que é o local mais caro, na verdade, né, e que é centrado numa visão do processo da doença, uma visão centrada no modelo biomédico, né? E se desprezou a atenção primária, que tem uma atenção muito maior com a sociedade, com a população, e na verdade, trabalha com tecnologias leves, baratas, que representam, dizer, a força do trabalho, a relação do trabalhador com o usuário, continuadamente, né, e não a possibilidade de intervir, inclusive, no processo de transmissão da doença no território, tá certo? Então, essa opção é investimento, não a pessoa hospitalar, certo? Lógico, a gente precisa também salvar vidas, mas a gente tinha, não podia ter desprezado a atenção primária, como aqui em Pernambuco foi uma realidade, né? Na cidade do Recife, inclusive, houve todo um recolhimento da atenção primária, tá certo? E a gente está tendo uma mortalidade muito alta. E quem é que está morrendo? São as pessoas mais vulneráveis que não têm acesso ao serviço de saúde de volta como o pessoal, as pessoas que têm melhor nível de renda. Então, a gente acha que não podia ter se deixado de investir na atenção primária. A atenção primária ainda não voltou completamente normal. Algumas unidades só aqui em Recife, no estado todo, não tem ideia. Mas a gente teve trabalhos brilhantes no Brasil, uma mortalidade muito menor do que aqui, porque o investimento grande na atenção primária, né? É. Quando as pessoas, veja, a atenção primária é uma população que é, que conhece, né? E que pode acompanhar de perto, certo? E isso deixou de ser feito, né? Então, é preocupante, porque a gente tem certeza quase que essa mortalidade poderia ter sido muito menor se o investimento na atenção primária tivesse permanecido.
Só para deixar claro, né, doutora, não é, que a gente está falando aqui que houve falha ou está criticando o investimento que foi feito. Não é isso, né? É que também deveria ter dado espaço para atenção básica, e isso pode ser corrigido ainda para o futuro, para a saúde pós-pandemia?
Pode ser corrigido agora. A pandemia não parou. A pandemia está em curso. Ninguém sabe como é que está a transmissão em Pernambuco, porque não se tem testagem. E por que não se tem testagem? Porque foi priorizado testar só doente grave, com a síndrome respiratória grave, aguda grave, entendeu? Que eram aqueles casos que, de fato, levam à morte, né? Mas a maioria dos casos, 85% dos casos, devem ser leves. E esses não foram bem acompanhados e nem foram testados. Então, olha, o Brasil é quem menos investe em testes, né? Hoje eu estava assistindo o professor Nicolás Farano, assim, ele comparou, por exemplo, com outros países do mundo, né? Então, ele não é falando mal do Peru e do Equador, mas eles fazem 4 vezes mais testes do que o Brasil. Países que têm um sistema de saúde muito mais sério, entendeu? Como explicar isso? É. Lógico, a gente não tem ministro da saúde, não é? Tá certo? Tem um governo que é um desgoverno, mas também os municípios e os estados poderiam ter feito diferente.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o que vai ficar para a saúde depois dessa pandemia. Como vai ser a saúde pública pós-pandemia? O que a gente aprendeu? O que a gente pode aprender? O que tem que ficar de legado? O que a gente tem que descartar? Então, a gente está conversando aqui no consultório do Rádio Livre com o presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o cardiologista Dr. Mário Fernando Lins. E também estamos conversando com a médica sanitarista, professora de saúde coletiva, a doutora Bernadette, que está aqui com a gente. Doutora Bernadette, eu queria já conversar com a senhora, porque a gente sabe de todas as dificuldades que a gente enfrentava antes, que a gente está enfrentando agora, mas e depois? O que a senhora acha que pode ficar, o que deve ficar, o que pode não, o que deve ficar de um legado positivo dessa pandemia? Porque a pandemia veio para ensinar muita coisa a muita gente. Então, o que a pandemia veio para ensinar à saúde pública e que os governantes não podem deixar passar isso batido?
Olha, primeiro, eu acho que a primeira lição, e que é para o mundo inteiro, é que o Brasil tem um sistema único de saúde que nenhum outro país tem como o nosso. Tá certo? E isso fez uma grande diferença, apesar de toda a retração da atenção primária, que ocorreu diferentemente entre os estados. Mas é a primeira coisa. E esse sistema único, digamos assim, é a única forma de se enfrentar uma pandemia, você ter um sistema único, universal, como nós temos. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que bater martelo e dizer que é importante. E, portanto, a gente tem que fortalecê-lo, entendeu? A gente vem sofrendo grande desmonte do Sistema Único de Saúde, com esse, desde 2016, com o golpe de Dilma Rousseff e com a implantação da EC95, tá certo? Que foi aprofundado com a PNAB de 2019, que é a política de financiamento da atenção básica, que foi lançada em novembro de 2019, tá certo? Descaracterizando completamente o modelo através do financiamento, porque o financiamento define o modelo, né? Tá. E o que a gente vem observando é exatamente que um país que tem um sistema como o nosso, que tinha construído dentro do seu sistema, além de uma porta de entrada como atenção primária, emergências como a segunda porta de entrada, tinha também e tem, e não está sendo bem utilizado, nos seus níveis de gestão, equipes de saúde treinadas para enfrentamento de epidemias. Isso foi construído, né, ao longo de um tempo dentro do Sistema Único de Saúde. Foram feitos vários cursos de especialização em epidemiologia, em sistema de informação, em análise de informação, mestrados, tá certo? no Brasil inteiro. Isso foi muito capitaneado a partir do governo Lula, tá certo? Quando o Jarbas Barbosa, que hoje está na OPAS, que é pernambucano, né, vocês sabem, foi secretário da Vigilância da Saúde do Ministério, fez um grande investimento nessa formação de trabalhadores para enfrentamento de epidemias. Porque a gente sabe, né, historicamente, que esse processo de epidemias, eles deveriam estar acontecendo. Porque a gente tem como perspectiva um adestramento dos animais, né? E essas zoonoses que são, digamos assim, de alguma forma referendada pela aproximação do homem com os animais na sua domesticação ou no seu confinamento para produção de carnes para venda, tem sido muitas vezes o foco dessas doenças mais recentes, dessas grandes epidemias, né? Então, a perspectiva é que a gente continue tendo, mesmo a gente conseguindo controlar essa pandemia de agora, que ela ainda está em processo, em andamento, tá certo? A perspectiva não é muito boa ainda, tá certo? E a gente tem no SUS essa possibilidade de enfrentamento adequado. O que a gente precisa é ter gestores que entendam que a gente tem que trabalhar com o conhecimento acumulado dessas equipes, com pesquisas, que o Ministério da Saúde invista nos grandes laboratórios que foram montados, como o Butantan, a Fiocruz, tá certo? No sentido de garantir a produção de vacinas e a pesquisa também sobre o comportamento desse vírus e de outros que vêm a vir, porque a gente tem uma capacidade instalada boa com o pessoal treinado, mas precisa de recurso para a pesquisa, tá certo? Então eu acho que é o fortalecimento dessa estrutura que a gente está precisando. Obrigada.
A senhora falou em capacitação, a senhora falou nessa questão das pesquisas, eu também acho muito importante que a gente valorize muito isso. Acho que agora as pessoas estão até valorizando mais, né? Quem não dava valor está torcendo, inclusive, para que os cientistas cheguem logo na vacina, na medicação, enfim. E a gente sabe o quanto é importante esse investimento nos estudos. E esse investimento que a senhora falou justamente na capacitação dos profissionais. Mas a gente também teve, em tempo muito rápido, assim, abertura de muitos leitos. E quando a gente fala da saúde pública em Pernambuco, principalmente, a gente sofre, isso há muito tempo, de questão de falta de leitos de UTI. A gente sofre com falta de leitos no sentido geral. E eu queria saber da senhora, na prática, se a senhora acha que esses leitos que foram abertos agora, rapidamente, para atender as pessoas que estavam com a Covid-19, eles devem permanecer? Se a gente deve ter uma política, por exemplo, com um planejamento de abertura de mais leitos? A gente teve hospitais de campanha. Quando a gente precisou, a gente teve hospitais de campanha ali para poder atender. Então, por que não se pensar também em abertura de outras unidades e até de manutenção? Porque quando a senhora fala da atenção básica, a gente sabe que a atenção básica é a que mais sofre com a falta de estrutura. Então, precisamos desse planejamento para poder passar por essa pandemia e outras que vierem, a gente já está um pouquinho mais preparado que seja?
Veja, nessa pandemia, os gestores fizeram a opção de preparar o sistema no nível da hospitalar, utilizando os conhecimentos da biomedicina, como a gente costuma chamar tecnicamente, tá certo? Que nem sempre é o melhor caminho. Por quê? Porque não consegue diminuir mortalidade e nem consegue diminuir o número de casos, tá certo? Porque para diminuir o número de casos e mortalidade, você tem que começar a trabalhar perto da casa das pessoas, tá certo? Então, enquanto a epidemia chegou pela classe média ou burguesia, e tinha alguns poucos casos, tá certo? Então, esses casos foram para assistência hospitalar. Mas quando ela imediatamente foi para a população de maior vulnerabilidade, né, que não tem casa direito, né, às vezes é um único cômodo, falta água, não tem como se isolar, as políticas, tanto as políticas de preservação da financeira, né, de compensação financeira, como as políticas de albergagem de pessoas com teste positivo ou de pessoas que tinham vulnerabilidade, isso não foi desenvolvido, tá certo? Então, a mortalidade foi imensa.
A mortalidade está sendo maior entre as pessoas pobres e negras, tá certo?
Sim.
Né? E isso é muito grave, tá certo? E isso porque foi a opção da biomedicina, não resultou em sucesso, tá certo? Aí a gente sabe que historicamente, né, há um déficit de leitos de UTI em condições normais, né? Tá certo? E isso tudo bem, tem que ser resolvido, né? Nada contra a você ter, digamos assim, número de leitos e de leitos de UTI necessários para uma determinada população, com planejamento. Tem forma de fazer planejamento, como você bem disse aí, tá certo? Agora, eu não posso priorizar esse atendimento. Porém, por enquanto, é impossível relaxar eles ainda, porque nós estamos com a pandemia em evolução. E a gente pode ter o efeito bumerangue. O que é isso? Acabaram-se os casos da região metropolitana, mas no interior está crescendo. E vai migrar de lá para cá.
E aqui precisa estar com as unidades todas preparadas para isso.
Exatamente.
Para receber esses possíveis pacientes.
Exatamente.
Desse efeito bumerangue. Agora eu quero também dividir aqui um pouquinho o espaço com o Dr. Mário para falar sobre essa questão do SUS em relação à telemedicina, que ele já adiantou um pouquinho no começo da nossa conversa, porque a tendência, de acordo com alguns especialistas, é que os médicos que antes eram resistentes passem a ter mais afinidade com essa ferramenta, né, porque agora estão sendo obrigados a usá-la. E isso no SUS, como funcionaria, doutor? O senhor falou aí até da primeira consulta ser presencial, da importância disso. Agora, no SUS, essa consulta, ela depende de um telefone, depende de uma internet. E aí, como ficaria para as pessoas que não têm esse acesso a essas tecnologias depois que a pandemia passar, na opinião do senhor?
Leandro, eu queria pedir licença para fazer uma observação em relação ao que doutora...
Bernadette, fica à vontade.
Bernadette Antônio, eu ratifico tudo o que ela disse. Eu sou entusiasta da atenção básica, certo? O SUS brasileiro é o maior programa de inclusão social do planeta. Não existe nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes no mundo que tenha o que nós temos. O SUS brasileiro é uma joia bruta. Nós precisamos desenvolvê-lo. A capilaridade do SUS nos 5.570 municípios do país é fantástica. Aqui em Pernambuco nós temos 184 municípios, mas todos têm o SUS. Então o SUS brasileiro, ele precisa ser bem financiado, precisa ser bem gerido e ser olhado com a atenção que ele merece, certo? Não existe, veja bem, nenhum transplante de órgãos sólidos no país que não seja SUS. Raras exceções para transplante de rim, mas transplante de coração, transplante de fígado, transplante de pulmão, tudo é SUS. É SUS. Os programas de, como a doutora Bernadette falou aí, de imunização, as vacinas, vacina para sarampo, gripe, tuberculose, o tratamento para sífilis, tratamento de AIDS, que já foi pelo para o resto do mundo, tudo isso é SUS. Nós precisamos sim aparelhar o SUS. Digo mais, não deve mais existir fila para UTI aqui em Pernambuco. Nós já vimos que com a atenção do governo, com a atenção do gestor, pode-se sim se acabar com essa fila de pacientes que precisam de UTI, que não tem UTI. Não acabou a fila agora, em plena Covid? Então vamos manter um programa para que todos realmente possam utilizar o SUS, tenham sim acesso à UTI e acabar com essa fila da UTI. Eu acho que esse é um grande legado que o serviço público pode nos deixar.
E como o senhor acha que vai ficar a condição de trabalho para os médicos nas unidades de saúde depois da pandemia, com esse contexto de manutenção de UTIs, manutenção de não fila de espera para essas vagas? Como o senhor acha que vai ficar a condição de trabalho dos médicos?
Para os médicos, o serviço público, eles não têm dificuldades em conseguir vaga nas UTIs. Certo? Está na hora, nós já temos leitos suficientes para a Covid, e vamos manter um mínimo de leitos, certo? Para que todo cidadão que tenha outras comorbidades, que ele utilize essa rede, utilize as UTIs, sem precisar ir para uma fila, certo? Que precisa que o médico faça uma escolha que sofia. Bom, tivemos outras epidemias aqui, Leandro. Já tivemos em 1918, tivemos a epidemia de AIDS, que foi em 1982, ela já está com cerca de 38 anos, certo? A dengue está há 40 anos circulando aqui entre nós como uma epidemia, tá certo? A varíola já foi erradicada, graças a Deus. A polio foi quase erradicada, mas isso teve a mão do serviço público, sempre o serviço público. No que diz respeito ao pós-pandemia, eu vejo com esperança. Nós aprendemos a conviver com o vírus, que é altamente contagioso, né? Tem uma taxa de letalidade relativamente baixa em relação a outros vírus, mas ele mata. Ele não atinge somente o pulmão, ele atinge o coração, ele atinge o fígado, ele atinge rins, ele atinge o sistema nervoso central. Então, tem que ser realmente visto como uma ameaça, sim, à saúde pública mundial. Agora, a telemedicina, ela vai ajudar e muito. Como eu falei anteriormente, vai ser possível você fazer, por exemplo, uma teleorientação ao seu paciente. Você já faz isso rotineiramente. O paciente liga para você para saber se um determinado medicamento que ele tomou, ele sentiu desacelerado, você vai orientar ele. E você diz a ele, olha, tome o remédio, diminua a dose. Né? O telemonitoramento, já existe. Equipamentos, por exemplo, que você bota no pulso e ele vê a sua frequência e vê se você está com alguma arritmia e, em alguns casos, se você sofreu uma queda, esse dispositivo diz que você caiu, está sem se levantar, precisa de ajuda. Então,
agora, nesse ponto que eu queria chegar, doutor Mário, o senhor acredita que no SUS todos esses equipamentos, essas tecnologias vão estar acessíveis aos pacientes no pós-pandemia?
Leandro, agora mesmo, os hospitais públicos de Pernambuco, eu tenho um conhecimento, por exemplo, serviço de radiologia do Agamenon Magalhães, está fazendo um belo trabalho. Os pacientes que são atendidos lá na cardiologia, por exemplo, são monitorados. O paciente teve alta, no dia seguinte um médico telefona para ele, tá certo?
Olha, é um legado, então, que a pandemia está deixando.
Percebeu? O paciente está fazendo uso de anticoagulante, por exemplo, e o médico liga para ele para saber como é que está o INR dele, ou seja, se a coagulação dele está perfeita, se ele está precisando manter o medicamento, aumentar ou diminuir a dose. Isso está sendo feito já por telefone. Agora, infelizmente, uma grande, imensa maioria, mais de 70% da população, né, brasileira, não tem acesso aos meios de comunicação, não tem acesso à internet, acesso aos meios que nós realmente poderíamos dispor dele. Mas isso pode ser resolvido com vontade política.
Anne?
Eu estava ouvindo aqui o doutor Mário e lembrando também que, apesar da gente ter avançado, por exemplo, nessa comunicação entre o médico e o paciente, principalmente agora, nessa época da pandemia, a gente também teve muita dificuldade com essa comunicação, porque eram muitos pacientes e ninguém tinha se planejado para isso. Aí eu até passo a palavra agora para a doutora Bernadette, porque como vocês estavam falando muito da atenção básica, o acesso ao médico também é muito difícil. Era muito difícil, continua sendo. Eu queria saber da senhora se a senhora acredita que, pós essa pandemia, a gente vai poder melhorar um pouco esse acesso ao médico. Porque o que a gente vê e o que a gente via é que pessoas que queriam até marcar uma consulta simples não conseguiam. Então, assim, hoje, com a questão da pandemia, você vai num posto, você vai numa unidade básica de saúde e diz que tem alguns sintomas e é avaliado, inclusive muitos dos casos são até dito pelos próprios pacientes generalizados como suspeita de Covid, porque a gente está realmente durante essa pandemia. Mas para você ter acesso a um médico, a uma consulta, é muito difícil. É difícil pela internet, é difícil presencialmente. A senhora acha, doutora Bernadette, que a pandemia pode ajudar as pessoas que podem fazer a diferença nesse caso, realmente trabalharem para que o acesso ao médico seja mais bem feito e seja mais fácil também?
Veja, eu acho que todo momento de crise é um momento importante da gente rever nossas práticas e as práticas de saúde, né? E as práticas dos profissionais de saúde, eu generalizaria, né? A gente tem um problema de que, desde 2016, o SUS vem sofrendo, quer dizer, essa perda de recurso resultou em perda de trabalhadores na ponta. Então, tem muita ausência de trabalhadores na ponta, tá certo? Quando eu digo na ponta, na unidade de saúde da família, né? E, por outro lado, né, às vezes o processo gerencial do município, né, tem uma lógica, é uma lógica que quebra a relação da equipe com os próprios usuários daquela área de cobertura que eles são responsáveis sanitariamente falando, entendeu? Então, assim, tem havido já muita distorção do própria organização e estruturação da atenção primária, né? Então, eu acho, por outro lado, você encontra muitas equipes trabalhando muito bem, né? Não só o médico, mas a equipe inteira, né? Eu trabalho Sim. formando residentes multiprofissionais na atenção primária e na saúde mental, e a gente pode acompanhar equipes e equipes, né? Então, por exemplo, muitos usuários, alguns usuários, tá certo, foram acompanhados, né, com Covid em casa por equipe, tá certo? E quando era necessário, consulta médica trazia para a unidade e fazia consulta, tá certo? Então, isso foi variável, né? Tá certo? Agora, de fato, a população não tem muito recurso para isso, mas houve também uma possibilidade do vizinho ter um telefone, emprestar, entendeu? Quer dizer, usar um recurso da própria comunidade para fazer acompanhamento, como o próprio Mário disse aí, quer dizer, as equipes do HMNOM conseguiram acompanhar, não é? Outras equipes também, tá certo? Então, assim, no começo, de fato, foi muito difícil. Foi muito difícil para quem tinha uma pessoa doente deixar no hospital e não conseguir acompanhar. Isso foi independente de classe social, inclusive. Depois, as equipes, tanto hospitalares como da atenção primária, começaram a sentir a necessidade de fazer isso e isso foi sendo, digamos assim, desenvolvido, né? Mas o que a gente precisa é, de fato, garantir o financiamento da atenção primária, como já foi dito por Mário e por mim também, tá certo? E garantir uma gestão centrada na integralidade da atenção. O que é isso? É uma gestão que seja a atenção centrada na pessoa que precisa ser cuidada, na sua família e na sua comunidade, tá certo? Ou seja, a PNAB que está aí, de 2019, ela quebra isso. Porque ela passou a definir que o atendimento agora é feito por indivíduo, quem é cadastrado é que vai ser atendido. Então, a lógica da responsabilidade territorial, da equipe de saúde da família, médico, enfermeiro, dentista, agentes comunitários e também o NASF, né, que também foi fechado pelo governo federal, mas eles continuam funcionando em Recife, tá certo? Que tem vários outros profissionais, nutricionista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico, tá certo? Que trabalhe junto com a equipe básica, dando atenção à saúde daquela população da área. Isso foi quebrado com essa PNAB, que agora só é atendido quem é cadastrado. Ou seja, individualizou, quebrou a atenção com integralidade, tá certo? E quebrou o trabalho em equipe dos profissionais de saúde. Isso é muito grave. Isso desmonta a própria característica da atenção primária, como Bárbara Stafield, da Universidade de Johns Hopkins, definiu, certo?
Agora, doutora Bernadette, a senhora acredita que nesse processo os agentes comunitários, por exemplo, eles têm um papel fundamental porque eles conhecem as pessoas e as famílias de pertinho, né?
É, conhecem completamente e são digamos assim, é o ponto de contato da comunidade com a unidade. Eles fazem parte da equipe, entendeu? É. Então, hoje, como é que se gerencia?
Eu digo isso porque...
Por exemplo, é assim, número de consultas por dia, entendeu? Né? Não é, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil que caiu, né? A taxa de cobertura de pré-natal que está boa, entendeu? A taxa de tratamento de tuberculose que está boa, a taxa de tratamento, sabe assim? Não é indicador de resolução do trabalho da equipe, né? É de processo de trabalho, número de vacinas, isso não representa trabalho de saúde, né?
A gente tem um ouvinte aqui para conversar com a gente, é o Carlos de Jardim Atlântico. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, Ival. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne.
Boa tarde,
boa tarde,
Carlos.
Doutora Bernadette e doutor Mário.
Doutor Mário Fernandes.
O que eu queria saber é o seguinte.
Por favor, Carlos, só um minutinho. Pode abaixar um pouquinho o volume do seu rádio, por favor?
Agora. Essa situação dos médicos não podia ser descentralizada, eu acho, depois dessa situação toda, porque a gente vê, os municípios mais pobres não têm quase assistência nenhuma. O pessoal sai de lá para vir se medicar aqui, tanto na parte oftalmológica como qualquer uma, né? E a gente vê também essa parte federal. Nunca pensaram no INSS. É filas e mais filas, o cara passa 30, 40 dias para se operar, para marcar a consulta, tem os que vêm do interior. Quer dizer, ele fez um trabalho tão grande agora para distribuir R$600 para o povo, que foi também complicado, mas controlaram. E esse INSS que faz muito tempo que até hoje não arrumaram uma saída. Obrigado.
Doutor, pode falar, doutora Bernadette.
Você colocou duas questões muito, muito graves, né? Quer dizer, o Brasil avançou muito, Carlos, como o Mário até já falou aí, né? Na construção da atenção primária no seu território inteiro. Mas isso vem sofrendo desmonte desde o início do governo Bolsonaro. Na verdade, já desmontado com o Temer, tá certo? Quando ele aprovou a emenda constitucional, começou a reduzir o dinheiro. Então, muitos dos atendimentos nos municípios são contratos com grupos de profissionais ou trabalhos, especialmente algumas especialidades que não dá para ter sozinho. Embora, em Pernambuco, foram criados, que eu saiba, né, serviços especializados, né? Clínicas especializadas com algumas especialidades para atendimento regionalizado, não por município, mas para atendimento regionalizado, né? Eu não sei lhe dizer enquanto que isso fez com que as pessoas não precisassem vir a Recife, né? Mas isso aconteceu, eu acompanhei. E a questão do INSS, quer dizer, é o desmonte da Seguridade Social, né? Então, assim, esse governo está tirando todos os direitos das pessoas, né? Especialmente dos trabalhadores, né? A Seguridade Social, né? Quer dizer, quando a EC reduz recurso para a Seguridade Social, que é a atenção à saúde, a assistência social e Seguridade Social, propriamente dito, né? E a educação, quer dizer, toda a área social foi restringida de recurso, tá certo?
E está tudo interligado, né? Uma coisa depende da outra. A gente sabe que a educação é a engrenagem aí também importante para todo o sistema. Agora, como uma última pergunta, porque a gente precisa encerrar o nosso consultório por causa da hora, doutor Mário, como que o senhor acha que vai estar o SUS depois da pandemia, com o aumento da demanda pelo Sistema Único de Saúde? Porque até os especialistas mais otimistas preveem um cenário pós-pandemia com um desemprego maior, com mais gente com menos dinheiro e, consequentemente, mais gente doente. Então, como que o senhor avalia esse cenário pós-pandemia no SUS com essa demanda maior?
Leandro, ouvindo Bernadette ainda falando sobre o SUS, nós tivemos no município de São Bento do Una, Palmares de Água Preta, e vimos lá o desmonte das equipes multidisciplinares. Nós nos posicionamos fortemente contra. Todas as entrevistas que eu dei nas rádios da região foi contra esse movimento que o governo fez, que foi um desserviço às comunidades. Você vai deixar bem claro isso, que nós concordamos plenamente com ela, que a nutricionista, o fisioterapeuta e todos os profissionais envolvidos na recuperação do paciente são fundamentais na equipe. Isso foi realmente um retrocesso. Mas voltando agora à sua pergunta, realmente nós entendemos que é um momento novo. Nós vamos ter que fazer uma leitura do que vem pela frente, do ponto de vista de atendimento à população. Não vejo com muito pessimismo, não, viu, Leandro? Eu vejo que nós vamos nos reinventar, nós vamos atender o paciente de uma forma diferente. Mas não vejo isso como desemprego, não. Pelo contrário, o governo agora ele fez um investimento maciço, né, na contratação de profissionais para atender as necessidades do Estado, da Prefeitura, na área de saúde. E os empregos do governo estadual foram todos concurso. São funcionários que vão agora ficar no atendimento à população de maneira geral.
Bom, então que a gente tenha realmente esse cenário que seja melhor para todos que precisam, tanto do Sistema Único de Saúde quanto da rede particular, que a pandemia realmente dê essa chacoalhada aí, que os investimentos permaneçam, que todos entendam a importância que tem um sistema de saúde forte. Obrigado, doutora Bernadette, pela sua participação com a gente no consultório.
Também. Tá bom, muito obrigada também.
Obrigada, doutora Bernadette. Muito obrigada também ao doutor Mário também. Pelas orientações aqui para esse debate. Obrigada.
Tá bom, obrigado. Até logo.
Até mais. O consultório do Rádio Livre hoje está ficando por aqui, mas daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast. Amanhã a gente volta às 14h com mais informação e prestação de serviço para você. Obrigada a todo mundo que estava com a gente aqui no Rádio Livre. Uma boa tarde para vocês e até amanhã. Até amanhã, Leandro.
Até amanhã, Anny Barreto. Bom descanso para você. O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.